Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Deuteronômio 6, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, hoje é um dia difícil para mim, porque é especialmente difícil para mim pregar em Dia dos Pais e Dia das Mães. Alguns têm deixado a prática de centralizar o culto nos dias de pais e de mães nessas figuras. E fazem isso por entender que poderia acontecer algum tipo de idolatria familiar se você faz isso. Como que colocando os pais ou as mães, hoje o dia dos pais, né, os pais, numa posição de destaque para além do Senhor. Mas, tomado esse devido cuidado, nós não podemos fazer isso. Mas é útil que falemos sobre paternidade no Dia dos Pais. É útil que falemos de maternidade no Dia das Mães. É útil. Está todo mundo pensando nisso, está todo mundo refletindo sobre isso. Está já algo bom para promovermos a palavra de Deus nesse sentido. Então, eu tenho adotado essa prática desde que sou pastor. Dia dos Pais falo sobre paternidade, Dia das Mães falo sobre maternidade. Porém, por que é difícil isso? Primeiro, porque eu não sou pai, né, Marcão? Você já riu por causa disso, né, cara? Eu vi na hora que eu falei que era difícil, você já riu. Mas é porque a gente sempre fica num problema. O que, que eu vou pregar no Dia dos Pais? Eu vou pegar e vou elogiar os pais. Ah, porque pai, é tão bom o pai. Ou eu vou falar sobre o que os pais devem fazer. E aí é meio anticlimático, né? Um dia de celebrar a paternidade, os pais vêm no culto e você usa aquele dia para falar que ele está sendo pai errado. Mas, em geral, o que nós temos feito nesses dias é apontado como o Senhor, o nosso Deus, está envolvido na família, está envolvido na paternidade, está envolvido na maternidade, e como a graça de Deus é também um compromisso com a família, é também um compromisso que Deus assume com a família. Ele começa o seu plano com a família e ele promete que ela seria bênção para as outras famílias. Então, há uma promessa de Deus para as famílias. Mas isso, e saber disso, saber que é uma promessa de Deus, saber que há um amor de Deus em direção às famílias, e que os pais podem contar com o amor de Deus porque Deus os ama, saber isso nos coloca também num tipo de vida diferente. E eu quero convidar hoje todos, e especialmente os pais, a meditarem no amor de Deus, porque Deus os ama. Deus ama cada um dos seus filhos e ama como filhos. Vocês, pais, sempre serão os filhinhos de Deus adotados em Jesus Cristo. Sempre serão. Sabe aquele negócio de que filho nunca cresce? Ah, porque os meninos vêm aí hoje. Os meninos já têm 40, 50 anos. Não é, os meninos. Não é que Deus te trata como menino sempre, não. Porque você não trata seu filho já adulto como um menino. Mas esse mesmo carinho, na verdade, mais do que isso, esse mesmo amor, mais do que esse, Deus tem pelos seus filhos. Pais adotados em Jesus Cristo são filhos de Deus. e como filhos de Deus devem contar com o amor de Deus. E porque contam com o amor de Deus, devem viver com Deus um relacionamento de amor. Você deve viver com Deus um relacionamento de amor. É com base nisso que esse texto aqui fala sobre o plano de Deus para esse povo, que era o povo de Deus. Como é que esse texto está dizendo aqui? É o seguinte, o povo estava lá no deserto, ou estava lá no Egito, foi tirado do Egito e caminhou pelo deserto 40 anos. No final da vida de Moisés, o líder daquele povo, ele reúne o povo todo, porque ele já está para morrer, e Deus já tinha dito que ele não ia entrar na Terra Prometida. Ele reúne o povo e ele mais uma vez traz para o povo a lei de Deus. E se você olhar o capítulo 5, imediatamente anterior ao que nós lemos, você verá que ali tem uma repetição dos 10 mandamentos, os mesmos que estão lá em Êxodo capítulo 20, está aqui em Deuteronômio capítulo 5. Por isso que ele começa o capítulo 6 dizendo, esta é a lei. Ele acabou de falar da lei. Então, Moisés está trazendo de volta a lei para aquele povo, ensinando de volta, como último discurso, ele vai morrer e o povo vai ficar sem ele. O grande legislador. Então, ele vai ensinar a lei, de novo, mais uma vez. E não só isso, ele vai ensinar a lei, vai aprofundar um comentário sobre a lei, então mais para frente tem um comentário de cada parte da lei, uma parte muito bonita do livro de Deuteronômio, é organizado literariamente, bem bonito, e aí no final ele dá um último discurso sobre as bênçãos que se tem por cumprir a lei e os riscos que se corre por não cumpri-la. Mas nesse trecho que nós lemos, existe a parte que é chamada da declaração de fé básica da fé judaica. A declaração de fé na qual o judeu afirma sua fé e que é dita por Jesus Cristo no Novo Testamento como o maior mandamento de todos. É o que está aí nos versículos 4 e 5. Diz o seguinte, ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a declaração de fé. Só há um Deus e esse Deus é Yahvé, o nosso Deus. Continua, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O mandamento é um mandamento de amor. Mas por que eles são chamados a amar a Deus? Por que o mandamento mais importante da fé judaica e da fé cristã é amar a Deus? Por que a gente tem essa ordenança de Deus, esse mandamento de Deus, para direcionarmos o nosso amor a Ele mesmo? Porque antes de tudo, Ele é que nos amou. Nós entendemos isso na cruz de Cristo, mas o povo de Israel entendia isso de outras maneiras. Ainda não tinha vindo a cruz de Jesus, mas eles entendiam o amor de Deus de outras maneiras. Uma dessas maneiras é o próprio fato de Deus ser tirado do Egito. Como começam os 10 mandamentos? Não começa com não terás outros deuses diante de mim. Começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, quem primeiro agiu com amor foi Deus. Ele podia ter largado o povo lá, mas ele foi com amor e tirou ele do Egito, porque é o povo que ele ama, é o povo que é propriedade particular dele, como ele diz ao profeta, propriedade particular do Senhor, é o povo que ele ama. Você é amado por Deus, e porque é amado por Deus, ele te convida para um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, no qual Deus te ama e você responde com o amor que você tem a Deus. Porque a gente não consegue retribuir todo o amor de Deus, mas a gente responde com o amor que a gente tem. Há um vínculo de amor com Deus. Mas esse vínculo de amor com Deus é o vínculo de amor que nós também vemos acontecer dentro da paternidade. Não é? Você não começa a amar o seu filho quando ele começa a demonstrar amor por você. Você não espera o filho poder primeiro falar te amo, papai, para cuidar dele quando ele fica doente. Você não espera o seu filho primeiro saber aprender a dar beijinho ou dar abraço para depois demonstrar carinho para ele. O seu filho aprende a amar porque você o ama primeiro. Você aprende a amar porque Deus te amou primeiro. Por isso que a palavra de Deus fala que nós conhecemos o amor no fato de que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós conhecemos o amor assim. Sem ser amados primeiro, não saberíamos o que é amor. Nós não desenvolveríamos o amor por nós mesmos. É porque Deus nos ama que nós entendemos o que é amor. É porque você ama o seu filho que o seu filho entende o que é amor. Ele começa no amor familiar. Obviamente, nós sabemos que nem sempre a relação que acontece dentro do lar é uma relação de amor. Mas nós só aprendemos o que é amor
quando primeiro somos amados. Se não é pelo pai, é pela mãe. Se não é pelo pai, é pela mãe, é por alguém. Mas só aprendemos o que é amor quando somos amados primeiro. E nós que precisamos ser um amor aperfeiçoado, precisamos nos voltar para o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Refletir no amor de Deus, meditar no amor de Deus, desfrutar desse amor de Deus, estar numa devoção amorosa com Deus, nos faz aperfeiçoar também o nosso próprio amor. Compreender o amor paternal de Deus faz com que pais desenvolvam também o seu amor paternal, de uma maneira divina e não de uma maneira humana. Isso é uma coisa muito importante. E é nesse relacionamento de amor, isso é uma coisa que o mundo não entende, viu? O mundo acha que mandamento é negócio de quem não ama. Mas é nesse relacionamento de amor que Deus dá mandamentos. É num relacionamento de amor que Deus fala o que é melhor. Então, ao ouvir o mandamento, quem sabe que Deus ama, não toma como uma ordem. Toma como o quê? Um melhor caminho a andar. Da mesma maneira que um pai que ensina um filho num relacionamento de amor, o filho toma aquelas palavras entendendo que aquele é o melhor caminho a andar. Está entendendo? Num relacionamento de amor, a pedagogia, o ensino, funciona muito melhor. Num relacionamento com Deus, em amor, aprendemos melhor os seus mandamentos. Num relacionamento com Deus, num relacionamento de amor com os nossos filhos, eles aprendem melhor também qual é o melhor caminho. Agora, o que é que eles deveriam passar para os filhos? Porque ele está dizendo aqui, não está dizendo? Olha, lá no versículo 2, desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos. Aí tem isso, mas mais para frente ele vai falar da importância, da ação dos pais nesse ensino. Não é só assim, vocês, seus filhos, eu garanto. Não, pais estão envolvidos nisso. Lá, mais para frente, no versículo 7, ensine-as, o versículo 6 fala que são as palavras, né? Ensine-as, ensine essas palavras com persistência aos seus filhos, converse sobre elas e quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prende-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ensine o seu filho os mandamentos, ensine. É isso que o texto está falando. Estava falando para aquele povo que iria para uma terra e que a aliança e o cumprimento da aliança era o que garantiria a posse daquela terra para sempre. Então, cumpra e para que vocês continuem nessa terra, ensine os seus filhos. E os seus filhos ensinarão aos filhos deles. E cada um vai ensinando e vocês continuarão persistindo em obedecer a esse Deus que amou vocês primeiro. E continuarão colhendo as bênçãos dessa terra na qual Deus demonstra o seu amor, manando dela leite e mel. Entende? É assim é o plano de Deus. Queridos, não tem jeito da EBD substituir a família. Tá? A gente faz a melhor coisa que a gente pode, o Ministério Infantil faz o melhor que pode, mas não tem como substituir. O Senhor é gracioso, nos ensina de diversas maneiras e ninguém só é crente, não dá para a gente dizer que só é crente quem nasceu em lar cristão e quem nasceu em lar cristão vai continuar crente sempre. Não tem isso de garantia. Porém, o plano de Deus para o ensino das crianças, para o ensino das novas gerações, é através de famílias. Através de famílias. Não se pode excluir Deus da família. Porque o que esse texto nos ensina, e isso é muito importante, eu quero que os irmãos entendam, é que você deve ensinar os mandamentos para os seus filhos, sendo que o maior deles é qual? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todos os teus entendimentos. Ou seja, você vai ensinar o seu filho o quê? A amar a Deus. Como é que se ensina alguém a amar alguma coisa? Como se ensina alguém a amar alguma coisa? Você chega para a pessoa e fala assim, você tem que amar, você tem que amar, hein? Ama, ama. Que tipo de amor é esse? Se você não amar, eu vou te castigar. É assim que se ensina alguém a amar alguém? É assim? Não é assim que se ensina. Não é dessa maneira que acontece. Só tem um jeito de você ensinar alguém amar alguma coisa. Só tem um jeito de você ensinar o seu filho a amar a Deus. É você amando a Deus. Eu estava meditando sobre esse texto e lembrei do meu amigo Rafael. Rafael é o pontepretano mais pontepretano que eu conheço. Ponte Preta, time de Campinas. Ele torce para Ponte Preta, sim, muito, mas muito, muito, muito. Ele é muito pontepretano, muito pontepretano. Qualquer dia que você encontra com ele, não tem jeito de você ter uma conversa com ele sem que em algum momento a Ponte Preta não apareça. Aparece. Acontece que um dia ele mostrou para a gente uma foto dele criança. E ele estava com a camisa do Corinthians. E aí a gente bateu o olho e tirou o sarro dele, né? Oh, rapaz, a Fonte Preta já não tem lá toda aquela torcida. E você com a camisa do Corinthians, que negócio é esse? Ele vai falar, não, eu era corintiano. Pequenininho, eu era corintiano. Eu era corintiano desde que eu me entendo por gente. Mas um dia, o meu pai me levou no estádio para assistir Corinthians e Ponte Preta. E aquele dia foi demais. Porque a Ponte Preta levou um vareio do Corinthians. Levou uma goleada, apanhou de tudo quanto era lado. E eu estava vendo meu time ganhar no campo e feliz. Mas quando eu olhei para o lado, eu estava vendo meu pai chorar. E naquele dia eu virei Ponte Pretana. O seu filho vai amar o que você ama. Não importa que o Corinthians tinha muito mais título, infinitamente mais título, mas muito mais título do que a Ponte Preta. Não importa. Importa que ele viu qual era o time que o pai amava. E ele foi amar. Ame a Deus diante dos seus filhos, para que o seu filho aprenda a amar a Deus. Claro que tem uma responsabilidade dele, claro que ele vai tomar os seus próprios caminhos, claro que num determinado momento ele é responsável pelo caminho que toma. Mas ame a Deus. Primeiro, porque Deus já te amou antes. Deus quer fazer parte dessa relação paternal que você tem com seu filho. E em Deus o seu filho aprende o que é ser filho e o que é ser pai, através da sua filiação com Deus. Ame a Deus diante do seu filho. Que a sua casa seja marcada pela devoção a Deus. Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. Se você não viesse na igreja aos domingos, sobraria o quê de devoção a Deus na sua vida? E eu não estou falando isso como uma cobrança, porque eu não acredito na eficiência da cobrança. Eu estou falando isso como um apelo para que você medite nas maravilhas que você está perdendo. Você está perdendo maravilhas na comunhão com Deus. Amar a Deus junto aos seus filhos é maravilhoso. O que a palavra de Deus fala aqui é para ensinar o filho enquanto anda no caminho, quando senta com ele à mesa. Como é que se faz isso? Não se faz isso chegando e agora senta aqui que a gente vai ter um papo sobre Deus. Isso é bom também, você pode fazer isso. Você tem liberdade com seu filho sobre isso. Mas não é só isso. Essa relação artificial com Deus que a gente tenta promover numas liturgias pré-fabricadas em casa, não são nada se não existe um amor real por nós. Obrigação não é amor. E incrível como crianças e adolescentes sabem diferenciar o que é um amor genuíno e o que não é. Promover uma religião dentro de casa não é amar a Deus. Demonstrar que o que você mais valoriza na sua vida é o seu relacionamento com Deus, isso é amar a Deus. Sofrer um prejuízo quando você entende que o certo a fazer é fazer o certo mesmo com prejuízo, é amar a Deus. É ajudar quem não merece, porque Deus te ajudou quando você não merecia e te ama sem você merecer, é amar a Deus e mostrar que você ama a Deus. E demonstrar que você age daquela forma, porque Deus te ensinou dessa maneira na Escritura, é mostrar, é amar a Deus diante dos seus filhos. Ensina os seus filhos quais são os amores que te movem e que esses amores sejam todos direcionados a Deus. Não tem jeito. É assim que a gente cria uma cultura de transmissão do mandamento, mostrando geração após geração que amamos a Deus. Mas isso não é tudo. A palavra de Deus nos fala lá em 1 João, no capítulo 4, que quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque se não amamos aos nossos irmãos, ao nosso irmão, a quem nós vemos, como amaremos a Deus a quem nós não vemos? Ou seja, não é apenas uma cultura de expressões religiosas, não é apenas ligar a sua casa, botar numa playlist lá com louvores o dia inteiro bem alto, e quando o seu filho perguntar por que você está fazendo isso, você fala, é porque eu quero que os vizinhos ouçam o testemunho de Deus. Eu nem gosto muito dessa música, mas eu estou colocando para eles. Não, não é só isso. É ter a vida transformada e caminhar ensinando, o certo é isso, meu filho. Eu faço isso porque esse é o certo. Eu faço isso porque o amor de Deus me constrange a fazer isso. É colocar o testemunho também diante dos seus filhos. Meu filho, nem sempre eu segui esse caminho. Nem sempre eu amei a Deus. Eu já fui por outro caminho, mas não foi bom. Não era o caminho de Deus. Eu já vivi de uma outra maneira, mas não é a vida na plenitude que eu tenho em Deus. Testemunho, comportamento, palavras e cuidado com o próximo. Cuide do próximo, ame o próximo. Quem é atingido pelo amor de Deus transborda amor de Deus. Então em casa tem que ter amor, tem que ter amor. Tem que ter amor pelo seu filho como demonstração do amor a Deus. Olha só, eu estou dizendo que o melhor jeito de você ensinar o seu filho a amar a Deus é amando Deus diante do seu filho. Mas ainda o outro passo disso é amar a Deus amando o seu filho. Amando o seu filho. Parece até um absurdo. Nossa, mas tem que falar que tem que amar o filho? Não é uma coisa óbvia? Estamos aqui pensando que tem que amar o filho mesmo? A gente não veio aqui todo mundo reunido, convencido disso, que tem que amar o filho? Claro que tem. Claro que é algo que deveria ser tomado por óbvio, mas não é. Aperfeiçoe-se no amor ao seu filho. Busque a Deus e busque ao Senhor como quem quer aprender a amar o seu filho como Deus te ama. E ame o seu filho. E amar o seu filho envolve dedicar sua vida por ele. Envolve amar a mãe dele. Envolve cuidar dele. Mas envolve também repreender quando ele estiver errado, ensinar o caminho correto e também envolve pedir perdão quando você errar. Porque você está querendo ensinar o seu filho a amar a Deus e não a te ter por Deus. Qual a diferença? Você erra e Deus não. Pedir perdão quando erra, filho, eu errei, me desculpe e caminhar com humildade com seu filho. A boa notícia nisso tudo é que Deus quer promover isso. Eu falei muita coisa. Você pode estar olhando para a sua vida, os pais aqui, e você fala, eita, que eu vim aqui para tomar uma cajadada hoje, eu não estava esperando. Mas eu quero deixar uma boa notícia para você. Deus quer fazer parte disso. E não importa em que estágio você esteja do relacionamento com seus filhos. Não importa. Deus promove a bênção. Deus promove a bênção. Coloque-se diante de Deus e fale, Senhor, eu quero que o meu filho ame ao Senhor, porque eu sei que essa é a melhor coisa a se fazer nessa vida. Me ensina a te amar, me ensina a ensinar o meu filho a te amar e me ensina a amar o meu filho da maneira como o Senhor me ama. Não é só Deus promover no seu coração um sentimento de apego ao seu filho. Isso é tranquilo, isso muita gente tem. Mas é não deixar que esse sentimento de apego seja pautado por nenhuma outra coisa, senão a glória de Deus. Não vai se apegar ao seu filho como uma cópia sua. Eu quero cuidar do meu filho aqui porque ele é minha cópia. Isso aí você não acreditar nem na ressurreição que Deus te deu, você quer continuar vivendo através dele. Não é ensinar o seu filho porque você quer que um dia, quando você estiver bem velhinho, ele cuide de você. Ele tem que fazer isso porque te ama, mas isso não é por isso que você está cuidando dele, não é por isso que você está amando ele. Você quer amá-lo para a glória de Deus, porque você está aqui para glorificar Deus e o seu filho também. Então coloque-se de joelho diante de Deus e diga, Senhor, o Senhor toma a minha vida e ame o meu filho com o seu amor através de mim. E pronto, levanta e vive a vida de Deus, levanta e ensina enquanto anda, enquanto senta na mesa, mostra o amor de Deus o tempo todo, quando não demonstrou o amor de Deus, quando pisou na bola, chama e pede perdão e continua, mas Deus sabe a sinceridade do seu coração e Deus está te abençoando. E mais, os filhos também se relacionarão com Deus como seus pais. Eu gosto demais daquela frase que eu já falei aqui algumas vezes e vou falar de novo. Deus não tem netos. Não existe neto de Deus. Ninguém nunca virou para Deus e falou assim, vovô Deus. Começa com Pai Nosso. Vovô Deus. Você não tem um filho de um filho de Deus. Você está criando alguém que é filho de Deus, se é adotado em Jesus Cristo. Então, há um momento de autonomia da fé, querido. Há um momento. Eu tenho conversado às vezes com pais de adolescentes e dito isso, olha, tem um momento em que o filho passa a ter uma personalidade que é dele, que não é mais do pai. E ele vai romper, desde pequenininho ele aprendeu a valorizar o que o pai valoriza, a fé em Deus, um monte de coisa, o que o pai gosta de ouvir de música, né? O pai é fã dos Beatles, a criança cresce fã dos Beatles, o pai gosta de Star Wars, a criança gosta de Star Wars, o pai torce pro Corinthians, a criança torce pro Corinthians. Aí, chega na adolescência, ele começa a ouvir Anitta e começa começa a assistir outras coisas. O Luizinho já fez assim, ó, eu não. Começa a assistir outras coisas que não são mais Star Wars. E aí? Aí o pai às vezes fala, ai, tô perdendo conexão. Ele está criando autonomia. Mas isso acontece na fé também. Isso acontece na fé. O seu filho vai desenvolver um jeito de viver e de amar a Deus diferente de você. Isso é uma coisa muito interessante. Eu lembro que lá em casa a gente teve uma questão dessa quando eu comecei a gostar de rock. Meu pai nunca gostou de rock, ele sempre gostou de MPB. E eu aprendi a gostar de MPB com ele. Até hoje eu gosto de MPB e de louvor que a gente tinha em casa, bastante. E aí eu comecei a gostar de rock. E aí eu vi o quê? Oficina G3, Petra, Resgates, Rock Crente. E aí meu pai começou a entender, olha, tem um jeito ali de adorar a Deus, que é o jeito que eu não me sinto muito confortável. Mas está criando uma autonomia. E eu lembro até hoje, um dia que ele foi me dar um presente, comprou um disco do Resgate, assim, deu na minha mão, a gente saiu da loja. E aí ele na esquina, bateu no meu ombro, assim, eu tinha uma banda na época, bateu no meu ombro assim e falou assim, que você seja um grande roqueiro para Jesus. E aí eu virei pastor igual ele, né? Não virei roqueiro. Você está entendendo? Tem uma autonomia de fé. Ele vai diferenciar. Vai ter hora que você vai ver o seu filho abrindo o coração para uma outra pessoa, que não é você, sobre Deus, sobre fé, para um líder, para um professor da EBD, para alguma coisa, vai ter esse momento. Mas ele está desenvolvendo uma relação com Deus que não é mais mediada por você. Graças a Deus por isso. Amém. E um dia ele vai olhar e vai falar, a herança que meu pai deixou é que ele orava pela família e ele vivia Jesus Cristo e nos ensinava a amar Jesus. E isso vai ser lindo. Isso vai ser lindo. Não importa que estágio você esteja na relação com seus filhos, hoje, ajoelhe-se diante de Deus e diga, Senhor, que através de mim o seu amor atinja o meu filho, os meus filhos, as minhas filhas, a minha filha, seja quem for. E filhos, aprendam o amor a Deus dos seus pais. Filhos de pais cristãos, aprendam. Tem coisa que às vezes parece que eles não sabem do que estão falando, mas sabem. Filhos também, mas meu pai não transmitiu isso para mim. Deus te adotou em Jesus Cristo. E sendo filho de Deus, é em Deus que você busca o amor que te transforma. Amor que te transforma, inclusive para amar o seu pai. Inclusive para amar o seu pai. E aí é uma outra caminhada. Uma caminhada que Deus também abençoa, uma caminhada na qual Deus também se envolve, uma caminhada que Deus diz assim, eu torno o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se ajoelhe diante de Deus e peça, Senhor, que o seu poder do seu amor, que é muito maior do que o que eu posso gerar no meu próprio coração, promova amor entre eu e o meu pai. E que o Senhor abençoe. E que assim seja a nossa vida de harmonia em Deus. Amém, queridos?